College Night. E hoje vamos receber ele, que é ator, apresentador e DJ, que foi direto pro topo das paradas com a MTV, com Legendários. Depois foi pro Top 10 na Construção Corporal e bateu o British Unions com Hit A Fazenda. Com vocês, o primeiro lugar no Lady Disc Night, Marcos Mion!
Aí sim, hein? Aí essa foi a entrada, hein? Aí eu gostei.
Maravilhoso,
demais.
Marcos Mion!
Tá, Werneck!
Que bom ter você aqui!
Que bom ter você aqui!
Ai, meu Deus! Trouxe sua sunga?
Claro! Eu nunca saio de casa sem minha sunga.
É verdade!
Eu nunca sei o que vai acontecer!
Eu nunca saio sem meu fio dental maravilhoso, que depois eu distribuo para as pessoas entenderem o que se passou no programa. Marcos Mion, eu já começo com você. Tem 30 segundos para defender a sua estadia aqui no programa.
Brasil, eu gostaria muito que vocês pegassem o telefone e ligassem agora e defendessem. Eu tô vivendo a minha verdade aqui. O Brasil tá vendo. Eu não tô jogando jogo, eu não tô criando papel. Eu tô vivendo, sendo eu. E eu quero me divertir. Se eu ficar, eu juro que aí vocês vão ver o que vai acontecer. Aí é que vocês vão ver eu ficar muito louco. E eu vou botar pra ferver nesse negócio todo. Então me deixa aqui, por favor. Vota, 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 vota pra eu ficar.
Ok! Muito obrigada, Marcos Mion. Permanência maravilhosa.
Apresentador de reality, né? Eu já ouvi essas frases mil vezes. O Brasil tá vendo! Brasil, se eu voltar, aí sim eu vou virar esse negócio do avesso.
Não, e eu vou ser o mesmo. Vai ser o quê? Uma cabra? Não tem essa coisa, você é o mesmo ali.
E por que que não virou do avesso antes? E só ameaça quando vai embora?
Agora, Mion, quando eu te chamei, você não tava nesse momento maravilhoso. Você tava passando perrengue. Você tava desempregado, vendeu seu jatinho, tinha só um latifúndio e uma mansão. Quer dizer, eram momentos muito difíceis pra você. Só que isso fez com que você tirasse todas as minhas piadas sobre desemprego.
Que você queria muito fazer.
Não eram grandes piadas, mas era tipo assim, qual é a pior coisa de sair da Record?
A pior coisa de sair da Record?
Você não tem mais a Record pra ir. Porque a pessoa sai da Record, o ator da Globo, vai pra lá, põe o Mega Hair e faz uma novela bíblica com o Henrique Cristo. Quer dizer, são coisas que você me tirou essa capacidade de fazer. E você continua rico, mas se dinheiro fosse suficiente, o Faustão não tava preocupado com o FGTS. Então é importante pensar.
Sem dúvida nenhuma, são coisas pra gente pensar.
É que a Record paga mal, né? Ou não? Depois a gente vê, vamos ver, vamos falar. Agora você fechou com a Globo logo no momento em que a Globo está fechando.
Mas ninguém me avisou? Mas tudo bem, eu sou bom de fechar as coisas.
É verdade.
Eu fiz uma temporada do Ídolo só. O Rodrigo Faro fez umas 10. Ele falou, pô, vamos pôr o Mion. Fiz uma, acabou.
Porra!
É. A primeira Fazenda que eu apresentei também era pra acabar. Só que devido ao, tremendo sucesso, aí eles renovaram. Mas também era a última temporada. Então tudo bem, eu tô acostumado a chegar quando tá acabando e renovar. E é isso que a gente vai fazer aqui também.
E é isso que a gente,
é isso que a gente vai fazer aqui. Eu tô aqui pra isso.
Maravilhoso. E você também ganhou a Fazenda, que era do Brito Júnior. Mais cavalo dado, anunciou os dentes. E agora...
E teve um Injustos aí no meio também.
Que é uma pessoa injustas. Mas você... E agora chegou aqui pra assumir o Caldeirão. Quando o programa for ao ar, você vai ter estreado, que o Multishow sempre me escrotiza com isso, de cronograma. Mas como é que é assumir e reformar essa lata velha? Luciano, te amo. Eu vou estar em você, mas você mudou de ideia mil vezes, o que eu posso fazer?
Olha, Tatá, eu vou responder sério, porque é uma oportunidade única na vida. É. E eu não tenho vergonha de falar isso. Eu tô realmente feliz, honrado e espero fazer um trabalho à altura.
Salva de palmas! Agora, a gente não sabe como é que vai ser, porque a gente vai ao ar depois que você já vai ter estreado.
Sim.
Então vamos fazer versões.
Tá.
Tá? Fechado. Então agora a sua versão, o programa tá um sucesso maravilhoso. Marcos Mion.
Tá sendo incrível, é uma sensação muito maravilhosa. Eu fui abraçado pelo público, a gente realmente explodiu a audiência. Anunciantes em todos os momentos do programa, eu só tenho a agradecer a Globo.
Agora, Marcos Mion, infelizmente o programa não foi um sucesso. Você vai ter que dormir na sala da casa do Supla e vai ter que fazer um remake de Chiquititas chamado Chique Tretas.
Alô, Record?
Não fala Record aqui que aparece uma torre de peruca, pelo amor de Deus, com um grande mega ré. Agora, você tá empolgado? Porque é a primeira vez que você pisa aqui.
É a primeira vez que eu piso no Projac. E eu gosto de falar Projac, não me vem com Estúdios Globo, não. Eu falei, não vai mudar o nome na minha hora. Na minha vez tem que ser Projac. Eu tenho o prazer de falar, eu estou pisando pela primeira vez no Projac.
Projac.
Dessas palavras não cabem na minha
que
boca.
Que é em Curicica, então é Procu.
É o quê?
Nem é Projac. A gente tem que lembrar disso. Agora, você já fez coisa... Falou com o Roberto Marinho, beijou a estátua?
Fui lá pedir a bênção. Falaram que eu tinha que fazer isso. Eu fui lá e fiz. E gritei um palavrão, mas depois eu pedi desculpa.
Ele tá lá dentro, sabia? Sacanagem. Aí, Roberto Marinho, desculpa.
Tá. Okay. Eu não vou compartilhar nessa, eu tô chegando agora, você já tá consagrado.
Mas eu tô saindo, a gente pode falar. Mas já fez cocô aqui?
Não, mas eu te garanto que não vai ser problema pelo que eu vi aqui, viu?
É, maravilhoso. É.
Quem sabe não, quando eu sair daqui eu não vou poder ter esse prazer.
Ah, tira
essa
fazer
dúvida.
Um cocô aqui?
Eu trouxe uma revista.
Isso! É bom que você pega, assim, Paola Oliveira, mas tá... É tão...
Não, e de repente a Paola Oliveira passa no corredor.
Abre a porta pra te cumprimentar.
Enquanto eu estou ali, eu falo, tô aqui, ó.
E você cumprimenta.
Isso é muito louco.
Isso é muito louco.
Isso aconteceu com você?
De cagar na Paola Oliveira?
Não, de cagar vendo a Paola Oliveira.
Eu... Cara, ela me estimula o intestino, sabia?
Você consegue fazer isso fora de casa?
Cocô? Eu tô aqui, aqui é meu presente pra você. Obrigada por ter vindo ao nosso programa. Agora, pra você assumir o lugar de Luciano Huck e do Caldeirão, você tem que estar preparado pra fazer algumas coisas. Você tá preparado pra criar obstáculos que custam mais caro que o próprio prêmio?
Tá.
Você tá preparado pra reformar um fute e colocar uma piscina dentro dele, inviabilizando o veículo? Você está pronto para transformar o quarto de um menino em um campo de futebol onde não tem mais cama para esse menino dormir? Será que você está preparado para dizer para uma criança que ela perdeu R$1 milhão por causa de uma cedilha? E será que você está preparado para dizer que vai ser presidente, depois dizer que não, depois dizer que sim, depois dizer que não? Está preparado? Está preparado para assumir o Caldeirão do Hulk? Você ficou mais de uma década na Record. Como é que foi essa experiência de quase morte?
Tata, me ajuda, pelo amor de Deus.
A gente adora a Record, a gente ama. Não, brincadeira. Você amava estar lá. Você fez muito sucesso lá.
Sou muito grato. Fiz muito sucesso na Record. Sou muito grato a eles. E me deram a oportunidade de trilhar um caminho que eu queria. Que era de ser um comunicador popular. E me deram a oportunidade de conquistar muitas coisas pra minha família, pra minha carreira. Eu sou muito grato e serei eternamente grato à Record.
Mas eu não sou. Sou processada por todas as emissoras do Brasil.
Não é possível. Até pela Globo?
Hã?
Até pela Globo?
Ainda não, mas quando for ao ar, com certeza. Quando eles verem o que eu falo deles aqui. Agora, você é uma pessoa que fez muito sucesso desde muito novo.
Sim.
Então, assim, a sua adolescência, ela se confunde com a minha velhice, porque eu já sou uma criança velha, e, ao mesmo tempo, se confunde com o sucesso da televisão. Você entendeu essa pergunta confusa, não? É confuso.
Um pouco confuso, mas gostei muito de ouvir o que você falou, fiquei muito honrado.
Muito obrigada. Eu quero saber coisas que você já viveu na sua adolescência e na TV, no quadro Garota de Programa. Você já teve que entrevistar alguém nesses anos que você não tinha muita vontade?
Ah, sim.
Que é a minha história, que no Late Night passa uma lista enorme.
Espero que eu não esteja nessa lista.
Não, você não.
Obrigado, você também não tá na minha.
Não, mas eu já fiz com o Compadre Washington, uma série de pessoas.
Não, mas o Compadre Washington é demais. O Compadre é demais.
Já entrevistou ele, não?
Já entrevistei ele, já.
Pau!
Pá! Olha o Kibe.
Me mostra.
O meu compadre é melhor.
O compadre é maravilhoso. Já ajudou alguém e depois essa pessoa ficou famosa e virou as costas pra você?
Ah, sim. Sim. Sim, ponto.
Sim, ponto. A gente que vai
acontece.
No Google e põe a Neon Treta e a gente vai descobrir.
Não tem treta, mas acontece.
Você já foi pego, anos de televisão, do camarim? Mionzinho, bata no Mionzinho. Entendeu? Ali, se divertindo, brincando.
Não, claro que não. Que lugar. Como fazer isso? Não tem a menor
dá pra fazer.
Dá?
Eu já chupei todos os atores e todos os camarins daquela Globo. Você já pediu demissão de alguém ou alguém pediu sua demissão?
Não, eu nunca pedi demissão de ninguém. Eu acho que ninguém nunca pediu a minha. Ou talvez, sim.
Bem-vindo à Globo. Espera dar 2 meses. Você já chegou num camarim e falou, caralho, mataram alguém. Tipo, puta que pariu, saiu o Faro. Pô, desculpa, eu comi mal, o bandejão tava foda.
Eu nunca dividi o camarim com o Faro.
Aqui a galera caga bastante mal. Você já
olhou... Vocês dividem camarim na Globo?
Novela, né?
Ah, novela que é comunitário, né? Verdade.
E às vezes as pessoas que são mais princesinhas são as que mais comem fibra. Você já alguma vez olhou pra uma vaga, tava difícil estacionar, falou, graças a Deus, aí veio o bispo e estacionou na sua frente? Alguém que você conheceu, você falava, caraca, essa pessoa, me falaram que é um filho da puta. Aí você conheceu e falou, pô, é um filho da puta. Já teve? A gente passa a nossa lista. Já colocou o dedo na bunda e falou, cheira aqui, tô zoando. Você já se viu no espelho e falou...
O que está acontecendo?
É minha brincadeira. Olha o cheiro desse green. Você já, por exemplo, se olhou no espelho... E tu, com todo respeito, pelo amor de Deus... Uhum. E mesmo se fosse um solteiro, você nem ficaria comigo. E eu também pego uma galera mais nova. Mas você já se olhou no espelho e falou... Caralho! Tá isso, pai. Gostoso. Falando de você mesmo.
Pra mim mesmo?
É.
Já.
Gostei, gostei. Porra!
Claro, treino pra caramba, faço dieta... É. Fica trincado, caramba, tem que ter um objetivo, né?
É.
E é bom você poder saber se valorizar.
Gostei, meu, você tem autoestima, né?
Cara, graças a Deus, graças a Deus.
É?
Você não tem? Tem que ter. É claro que você tem.
Eu tenho pra algumas coisas.
Ah.
Porque eu conquisto, não é tipo assim, ah, bonita. Falam, não, demônio, mas assim, me dá meia hora. Me dá meia hora, eu trabalho não sei o quê, eu mexo nos órgãos, faço um, qualquer, conto uma piada e quando você vê, você dormiu na minha casa. Você, já sem querer, mandou um meme de putaria pra grupo de bispo, não, né?
Não. Eu não tenho, nunca teve esse grupo.
Já caiu na porrada?
Se eu já comi alguém na porrada?
É, já caiu na porrada com alguém?
Não. Na vida, já, mas não depois.
Na vida, já?
Ah, moleque, já.
É mesmo?
Já.
Porque você antes era mais magrinho.
É, mas eu sempre fui, eu sempre tive autoestima, né?
Caraca!
Fala, uma aspas, é muito importante você ter autoestima. É o que faz você conseguir dar o passo onde todo mundo fala que você não vai conseguir. Se eu fosse ouvir todas as pessoas que já falaram pra mim que nunca entraria na Globo por inúmeros motivos, eu não estaria aqui, eu não estaria vivendo esse sonho. Então, se você não tem a autoestima, a confiança de... E principalmente a fé, se você não tem a fé pra acreditar que Deus vai colocar esse chão pra você pisar, por mais que pareça que não vai ter nada lá e que não vai dar certo, você não consegue atingir seus objetivos.
Ele acabou comigo, então é isso, gente. O que que faltou, Faustão? Fé, autoestima e cair na porrada com a galera. Então, Faustão, te adoro muito, mas acho que ele não veio mais a Globo, tá puto, né? Você já chorou por amor?
Muito.
É mesmo?
Com orgulho.
Era daqueles que sofria e falava... Ah.
Muito, vai acabar minha vida, não sei o quê. Eu sempre quis ter uma família.
É, eu sei.
Sempre, desde muito cedo, assim. É, a memória mais antiga que eu tenho foi no meu aniversário de 16 anos. Eu cortei o bolo e meu pedido foi que eu tivesse um filho antes dos 21. Sempre quis ser pai, quis ter uma família. Então, pensa, eu tinha 16. Até os 23, quando eu conheci a Suzana, que é minha mulher até hoje... Nossa, eu achava que eu ia casar com todo mundo que aparecia. Eu perdi várias namoradas, porque, tipo, na segunda vez que a gente saiu, eu já falava... Você pensa em ter filhos? Eu, tipo, com 17 anos. Você pensa em ter filhos? E a menina, assim, pelo amor de Deus, a mulher ia embora. Eu perdi várias. Eu chorava, falava, meu Deus, era ela. E eu fiz ela ir embora, como eu sou idiota. Assim, sempre sofri por amor e gosto de sofrer, porque eu gosto de viver todas as emoções intensamente.
E aí você pediu, no seu aniversário, pra ter um... Você engravidou com um confeiteiro? Como é que você... Não, assim, sério? Você tinha
quando eu cortei o bolo, desejo, faz o desejo. Eu pedi pra eu ter um filho antes dos 21.
Mas sabe que pra ter filho tem que... Né, é cortando o bolo, não.
É furando o bolo, né? Não é cortando o bolo.
Ah, é.
Oi!
Você já ficou feliz por não ter apresentado No Limite?
Não. Eu queria... Não, ah, tá.
Ah, legal. As pessoas não sabem que você, porra, fez história na MTV. E você foi um dos responsáveis por fazer com que a MTV existisse. Você inventou a MTV. Como é que foi isso? Como é que foi inventar a MTV?
Foi muito legal. Um dia eu estava no banheiro, olhando uma revista da Paula Oliveira, e pensei, por que não uma emissora que só toca música? E aí eu criei a MTV.
Tinha uma caixinha de sapato, você pôs um Wi-Fi... E criou a MTV. A improviso na TV também você inventou, isso é verdade?
Óbvio. Antes de mim só existia roteiro.
As pessoas não falavam nada que não tivesse escrito.
Nada. Cortava a gravação, a pessoa era mandada embora.
O que acontece com você, Carrasco?
E aí, o improviso, que na verdade nem era pra ter esse M, era só pra ter improviso, o M veio de Mion.
Olha, que loucura, galera! É ele!
E aí criou-se o Improviso.
Olha, peraí, e o meme também foi você?
Oh, você acha que dois M's vem da onde?
Meu Deus! Ele criou um meme. Peraí, você que inventou a frase de jovem que é... Ô! Não, meu irmão, desce daí.
Que é o qual?
Nada, é uma coisa minha aqui. Você que... Peraí, você que inventou o alfabeto grego?
Tá, isso foi nas minhas últimas férias.
E o beijo grego? A banheta? Meu Deus, ele, nosso grande gênio, Marcos Mion. E agora eu quero relembrar os momentos maravilhosos que você instaurou no Quinta Categoria, onde eu te substituí e fui devidamente xingado depois que você saiu.
Não, pelo contrário, você levou pra outro patamar. Isso é um fato.
Patamar da falência, porque ele me fechou logo depois que eu entrei.
Temos algumas coisas em comum, né? Temos algumas fechadas nos programas.
Esse é o quadro Roleta de Quinta.
Mião de pé, esse é o Roleta de Quinta.
Ai, meu Deus, eu tô meio enferrujado,
hein? Eu também tô.
É o Fala Junto, fazer uma pergunta, você tem que responder, chegar numa resposta em algum momento, tá? Se você fosse fazer um esporte olímpico, qual seria?
Eu faria canoagem, faria boca e 100 de distância. Metros, caso. Eu faria 100 metros, metros à distância.
Boquete faria... à distância.
A distância...
A distância do boquete. Boquete à distância
eu faria,
raso.
Eu faria um boquete
à distância raso.
Agora, só perguntas podem virar um pro outro. É, vocês estão... É, vendo a lista do vestibular pra ver qual dos dois passou.
Meu Deus, você tá vendo meu nome?
Eu não posso estar procurando o meu?
Porque você é tão egoísta.
Por que eu tenho que pensar primeiro em você se eu também fiz a prova?
Você não me ama mais?
A gente teve um relacionamento já?
Por acaso você já esqueceu?
Por que você se acha tanto para achar que você é inesquecível para os outros?
Você acha que você vai ser feliz?
Por acaso você tá colocando praga na minha relação?
Você tá querendo chamar a atenção de quem?
Ai, não pode ser de você?
Você não sabe o que eu fiz esses anos todos. Ah, não é pergunta!
Ok, tá certo, tá certo, tá certo. Agora eu rima comigo, um de frente pro outro. Vocês já estão numa balada se conhecendo.
Nossa, que gatinha!
E tô sem calcinha. Você quer me conhecer?
Ele só pensou baixaria. Okay.
Lembrou do horário do sábado à tarde.
É, ele pensou assim, que horas tá. Vai passar isso aqui? Eu tenho família.
Vamos,
biblioteca, valendo.
Esse livro é legal.
Sim, fala sobre a história do pau. É um livro muito interessante.
Impressionante. Essa foto aí, ela é de verdade ou é um desenho?
Eu vou fazer um resenho. É uma resenha, desculpa, que eu sou americana.
Que bacana. O que será que eu falo agora? Você gostaria de sair comigo?
Sim, mas você chupa o meu umbigo? Desculpa, é que isso eu acho muito sensual.
Deus, como é que eu vou esconder meu...
Obrigado, obrigado, obrigado. A família agradece. Tá ótimo, tá ótimo. Agora, olhem pra mim. É, respondendo com duas cabeças, cada um vai falar uma palavra, vou fazer uma pergunta. Quem você não admira, quem você rechaça, quem você critica? E por quê?
Não...
Posso...
Falar...
Nem...
Um...
Oi...
Para...
Aquele...
Cauã.
Se suja, velho, vai
não
falar.
Existe outro, Remo.
Você beijaria ele na boca, com certeza.
Bom...
Eu...
Tenho...
Que...
Assumir.
Que...
Quando?
Eu...
Estive...
Chupando...
Picolé...
Junto...
Da...
Grazi...
Ele...
Gostou...
De...
Mim...
E...
Quis...
Me...
Conhecer...
Melhor...
Hoje...
Nós
somos
amantes.
Perfeito! Obrigado, senhoras e senhores!
Agora, você começou a sua carreira adolescente como ator de teatro. Como é que começou essa mobilização de fazer todos os jovens falarem top, preta, truta e etetra, vocês vão ter que me engolir? Como é que começou essa coisa de uma juventude inteira falando igual a você?
Teve isso.
Lógico que teve. Mionzeira, boleira. Eu chamo Boninho de Boneira. De agora. Mas não teve essa
boneira.
Coisa
Boneira!
Porra, chamou ele e
Tatazeira!
Tatazeira?
Tatazola?
Tatazola.
Ah, você escolhe o que você
Raul
preferir.
Gazola era Raul Gal, você é, falou Gazola.
Eu inventei ele.
Agora, enquanto a minha mãe me convencia a trocar cheques de terceiros, a sua mãe te convenceu a ir pra série Sanji Júnior.
É verdade.
Como é que
é
foi?
É verdade essa história?
Não sei. É a única história verdadeira. Mas não teve isso. Como é que foi de sair de um ator de teatro que fazia Shakespeare e fazer Milk Shakespeare?
Eu recebi o convite pra fazer a série fazendo uma tragédia grega de Sófocles. Pra mim, naquela época, ir fazer televisão era vender a alma. Assim, era uma coisa inconcebível.
É,
e é, na verdade, né? Enfim. É... Aí eu fui pra casa, dei risada e falei, você não sabe que apareceu hoje uma produtora de elenco da Globo me chamando pra fazer seriado com a Sandy e o Júnior. Olha que absurdo. Logo pra mim, que estou aqui fazendo uma tragédia grega de Sófocles. E aí minha mãe olhou e falou assim, calma, você não quer fazer teatro? As pessoas vão assistir no teatro quem elas reconhecem da TV. Até porque eu não aguento mais ir em peça sua, que só tem 3 pessoas na plateia e eu sou uma.
Você fala muito bem inglês, né, ou não?
Eu falo.
Really?
Oh, yeah.
Me too.
Fuck yeah.
Oh yeah.
Oh yeah.
Where did you find? Where did you find? Where did you work? Where did you work? What did you do?
When we will.
How about the
Mrs.
Maravilhoso. Agora você fez muito sucesso fazendo piores clipes.
Sim, foi demais.
Não ficava puta, não?
Não, o Supla até hoje não sabe direito se ele gosta muito de mim ou se ele quer me dar porrada. Até hoje o Supla, maravilhoso.
O Supla não sabe português, quanto mais. Agora, alguém já pediu o contrário, pediu pra você zoar o clipe?
Já, cara, já. Eu lembro até hoje, eu tava na Avenida Paulista, que é um caminho que você pega em São Paulo pra ir pro Sumaré, onde fica a MTV. Eu lembro até de onde eu tava, cara. Aí tô com meu telefone, e naquela época a gente atendia telefone, porque não tinha bina, não tinha essas coisas, eu sabia quem era, né? Eu atendi, e aí ela falou, pô... É Mion? Falei, sou eu. Falei, pô, você é muito massa, você é muito legal. É, aqui é a Ivete Sangalo. Eu falei, é você mesmo, Ivete? Falei, tipo, pra mim foi uma tipo, coisa muito louca ela ter ligado no meu celular. Eu falei, você é muito massa, isso que você faz, eu quero que você zoe um clipe meu. E eu falei, nossa, com o maior prazer do mundo. Isso nunca tinha acontecido antes, né? Foi a primeira, assim. E aí, depois dela, teve mais um único pedido, que foi da Rita Lee.
A Ivete também já me ligou pedindo pra zoar. Mas não ela, a Cláudia Leite. Ela falou, zoa ela. Agora você pode mandar na sua vida, nos seus programas, nas suas Ivetes, mas esse é o quadro Meu Programa, Minhas Regras. Em 3 palavras, qual lição você tira dos seus 42 anos?
Barba branca, legal. É legal. É que faltou o L.
Não, não foi bom?
Bom.
Primeira pessoa que acerta, Cid Moreira, tá até hoje pensando, o que é que eu falo? Ele até hoje não sabe. Agora fazendo comentários para a câmera sobre as minhas perguntas. Você joga basquete há quanto tempo?
Meu Deus, ela realmente tá falando de basquete, sendo que eu joguei só quando eu era criança. Ela tá realmente achando que eu jogo basquete. Adoro jogar basquete, tá? É uma coisa que me traz paz.
Meu Deus, ele falando mal dos esportes. Graças aos esportes, ele conseguiu agora cair na porrada. Alguém, se não for, jogar na porrada também. E ele vai falar sobre isso, sobre os esportes. Ele veio com um tênis realmente de basquete. Se a gente se perder, a gente sabe onde se encontrar, porque esse tênis é bastante luminoso e cegou até meu olho. Gustavo Lima chora com suas lentes de contato que colocaram nos tênis. Podia usar um tênis dele na cara embaixo dos tênis. Mas você, por exemplo, incentiva os esportes? É uma coisa que você se preocupa?
Ela tá falando do meu tênis, sendo que ela tá parecendo uma porra de uma pinhata que estourou de purpurina brilhando na frente da minha cara. Mas eu tenho que fingir normalidade. Eu sou um convidado, eu tenho que ficar aqui numa boa. E sim, meu tênis não é de basquete, mas essa vaca continua insistindo, falando que é de basquete e de esporte. Então eu vou simplesmente ler com ela. Afinal de contas, ela é... Eu sou apenas o convidado dela, apresentadora.
Meu Deus.
Incentivo muito meus filhos. Esporte é vida. A gente gosta muito.
É verdade. Tá.
Que prazer estar aqui.
Ah, meu também. Ele me chamou de pinhata, eu lembro de chamar de punheta. E ele tá falando que eu sou uma vaca. Tô louca pra provar um pouquinho de leite que ainda tem aqui no meu peito. Ah, que bom. O esporte é realmente fundamental. E agora, chacoalhando um shake. Normal. Chacoalhando um shake normal. Ah, você levou para um outro lado, querido.
Não,
você levou para um outro lado.
Eu só tô rindo. Eu pensei só em proteína.
Você levou para um outro lado.
Eu tô aqui, ó, chacoalhando meu shake, ó.
Como é a sua rotina de alimentação? Se preocupa com isso?
Minha rotina de alimentação... Minha rotina de alimentação, Tatá, é uma rotina bem regrada. Eu sou um cara que normalmente, assim, eu não gosto de arriscar muito. Então, quando eu estou fazendo, principalmente quando eu faço um shake, eu faço sempre do mesmo jeito.
Entendo. Você começou a fazer muito sucesso, jovem, você foi pra Band fazer o Descontrole.
Fui fazer o Descontrole na Band, que loucura que foi aquilo. Foi uma insanidade em forma de programa de TV.
Depois virou Sob Controle.
É, de tão maluco que era.
Em que momento você perdeu o controle?
Desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento, a gente nunca teve controle do que a gente estava fazendo ali. Muita gente fala assim, poxa, foi um programa que deu errado. Não. Por alguns motivos. A gente foi contratado para fazer o programa por 2 anos, e a gente fez o programa por 2 anos, então até aí, missão cumprida. E, cara, foi tipo a melhor época da minha vida. O programa com o Henrique Cristo é um clássico, assim, inacreditável.
Você avisou pro Henrique Cristo que ele não é Jesus, né? Só pra gente dar esse feedback pra ele.
Não, pelo contrário. A gente conseguiu levar ele no programa, e eu falei assim, cara, a gente vai acreditar nele. A gente vai, cara, todo mundo aqui acreditar nele. Ele vai entrar nessa emissora como se a gente estivesse recebendo Jesus. Então, quando ele chegou, eu já me joguei no chão, comecei a chorar, beijando o pé dele. E ele ficou meio desconcertado, porque ninguém fazia isso. Todo mundo só falava, você é um maluco. Aí ele olhou pra mim, filho! Já pôs a mão assim na minha cabeça. Até que chegou o grande final, que eu falei, Henry, tá acabando, cara. O programa tá chegando ao fim, é o último bloco. Então, entrem os romanos. Aí, os caras vestidos de romanos com uma cruz. Meu e os martelos assim. Aí ele começou, o que tá acontecendo? Ué, vamos pro final, cara. É hora, você tem que encarar, pô. Você sabe, não vai ser nenhuma novidade. Então você já sabe como é que é o esquema. Abre os braços aí. Ele, não. Eu falei, não tem problema, daqui 3 dias você tá de volta, irmão. Você pode voltar no programa de novo. Ele ficou com os olhos desse tamanho e acabou o programa, saiu do ar com a gente segurando o braço dele assim, e o maluco com um pregão assim, ó, pá! E aí acabou o programa, cortou, mas ele tava desesperado. Caralho. Desesperado,
cara,
juro.
Cara, daqui a 3 dias você tá de volta.
Esse era o descontrole.
Mas depois você voltou pra MTV.
Aí eu voltei pra MTV,
que
sim.
Era tipo, mãe, vem me buscar.
Mãe, deu errado, mãe, deu ruim, vem me buscar. Aí eu fiz o Descarga, aí eu fiz vários programas clássicos, Cover Nation, aí veio o... Quando eu falo Cover Nation, eu falo Cover Nation.
Cover Nation.
Aí veio o Quinta Categoria.
Porque, você é esse cara que você fala coisas absurdas. Você poderia perfeitamente ter um programa 2h30 da manhã, onde todos os jovens, que até que não te conhecem ainda, iam ficar apaixonados, porque você é transgressor, e ao mesmo tempo você fala com aquela senhorinha, você consegue chegar nesses dois lugares?
Cara, eu fico feliz de você falar isso.
Não, mas é verdade mesmo.
Eu fico feliz porque é um trabalho pra fazer isso, com certeza, assim.
Eu não consegui, as senhoras querem me sacrificar.
As senhoras te amam também.
Não, elas não entendem o que eu falo. Ah, eu também não entendo o que a senhora fala, querida. Você não tem... Como é que eu vou entender?
Pronto,
como é que você vai entender
esquece,
o que eu falo?
Esquece que eu falei.
Meu maravilhoso, você tem muitos seguidores e eu sinto que chegou a hora de perder. Esse é o quadro Perdendo Seguidores. Mion, você vai colocar um fone com uma música muito alta e vai ter que responder perguntas que com certeza são as mesmas que vou lhe perguntar. Quanto pagaram pra você vir pra Globo?
R$3.
Apenas R$3? Quais pessoas da emissora você não foi com a cara?
Tony Ramos. William Bonner. Ana Maria Braga.
Quando foi a última vez que você broxou?
Antes de vir pra cá.
Demonstre sua posição favorita na cama. Maravilhoso.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Eu não tenho ideia do que aconteceu agora.
Não, é coisa normal.
Mas pela cara da galera, eu acho que deve ter sido bom.
Bom, você sabe, você tá aqui agora na Globo e saiu da Record. Eu quero ver um grande debate sobre essas emissoras no quadro Debatendo-se.
Tatá vai defender a Rede Record e Mion, a Rede Globo.
Eu acabei de chegar, gente. Por que eu vim fazer esse programa
primeiro?
Eu
nunca estive lá.
Primeiro tema é quem tem o melhor elenco? Começa com Tatá, falando de Rede Record, 15 segundos, valendo.
A Rede Record tem o melhor elenco porque são atores reciclados da Globo. Pessoas que foram demitidas, que a Bela Gil reciclou totalmente com alimentos orgânicos, pôs peruca, pôs um versículo.
Obrigado.
E assim...
15 segundos.
A Rede Globo tem os melhores artistas, os melhores contratados que existem. Eles nem precisam de rede social, eles não precisam de nada. Eles simplesmente são, eles existem. Eles já estavam aqui antes de nós.
Ok, obrigado, puxou bem o saco. 5 segundos.
Mas lá são atores antes de Cristo. É uma coisa antiquíssima que, quando Moisés abriu os mares, saiu Sérgio Maroni e falou, eu quero ser protagonista. Então ele foi chamado
pra lá. Salários. 5 segundos.
Nós pagamos o justo porque os nossos artistas merecem. Nós gostamos de fazê-los sentir bem.
Obrigado.
Nós temos Roberto Justus, que nem artista é.
1 segundo.
Roberto Justus não ganha salário.
Obrigado. Novelas. Quem tem as melhores novelas? Começa com Mion falando da Globo.
A novela da Globo conta com nomes como Suzana Vieira, como Tony Ramos.
A Rede Record conta com atores como Sérgio Maroni. Não, desculpa, Deus, desculpa, senhor, eu tenho um programa para entregar.
Bebedouros. Qual emissora tem os melhores bebedouros? Mion.
Olha, eu acredito que a Record tem os melhores bebedouros, porque nós já não trabalhamos mais com isso há bastante tempo. Aqui nós temos água de garrafa.
15 segundos.
A nossa água é benta.
Próximo item... Bandejão. Qual emissora tem o melhor bandejão?
Olha, eu não tenho como não louvar o bandejão da Rede Globo. Um bandejão que as as bandejas são douradas e o cardápio é baseado numa especialidade da família, petiscos marinhos.
Obrigado. 5 segundos.
E nosso é bicho com arroz de pato, bispo com arroz de pato.
Melhores realities começa com Mion, valendo.
A Rede Globo tem os melhores realities. Nossos realities têm audiência incrível, são muito criativos. E nossos realities são melhores porque não tem o Marcos Mion apresentando. Ele apresentou na Record.
Ok. 15 segundos.
Nós tínhamos o melhor apresentador, que agora foi pra Rede Globo, e pra pagar o salário dele, toda a galera que não foi demitida será demitida.
Obrigado,
graças a você.
Obrigado. 5 segundos. 5 segundos.
Ah, Marcão,
maravilhoso! Esse foi o Debatendo Você!
Eu vou te falar uma coisa, era mais fácil fazer exercício quando a gente tava na MTV, viu? Não tinha nada, não devia nada a ninguém, era mais fácil, viu?
Não, você é apavorou, você é incrível. E eu falei as paradas, meu não falou nada, eu tô processada, e você que vai pagar. Lembrando da sua experiência como ator, como apresentador, como cara gostoso pra caralho, uma série de coisas, eu queria fazer um improviso com você, misturando tudo isso. Agora é hora de dar sua sunga no quadro Roleta de Gêneros.
Vocês vão começar numa novela de época, você é um cavaleiro e a Tatá é uma dona de fazenda e vocês se encontram.
Olá, senhora.
Ara.
É um prazer poder estar aqui, finalmente conhecê-la.
Ara, como é que você entrou na minha terra sem avisar que estava vindo?
Ora, eu sou o cavaleiro responsável pela segurança da terra.
Ara. Ah, então pode entrar.
Novela mexicana.
Eu vou abrir a porteira para que tu entres como quiseres.
Eu não sei se tu está preparada para o que está por vir. Mas Héctor! Héctor me contou a verdade.
O que é? O que ele disse? O que ele disse? Me diga, mas Héctor.
Héctor me contou que os ferrones pulgaritos de tu e ele estão aqui para fazer que nós podemos fazer um
escrito. Não entendi, carajo, nenhum.
Filme de terror.
Eu vim aqui atrás de você, senhora dona da terra.
Eu não sou uma senhora qualquer. Eu sou a pequena Chucky.
Meu Deus!
Sim!
É ela!
É! Ah!
Televendas.
E você agora pode comprar o seu maravilhoso Mion portátil que você vai levar pra casa, mesmo onde você quiser. Você pode comprar com 3,90, liga agora, não perca, ainda ganha faca, ganha gold, ganha dado, uma chupada gostosa. Você ganha o que você quiser, nossos televendas, não é não?
Sim, sim, sim. E quando você pagaria por isso, não responda ainda, porque você ainda leva a grande Tata Werneck, ela que está aqui, ela está pronta pra animar a sua festa. Ela está pronta pra cuidar da sua filha, dar de mamar, colocar no skate, tirar fotos e responder perguntas à noite através do seu Instagram. Você tem alguma dúvida? Chame Tata Werneck. Ela pode tirar todas as suas dúvidas e resolver os seus problemas.
E ela corta a faca, corta você, chupa seu pau, depois toma com você, você não precisa pagar nada por isso. Liga agora, diga já!
Esse é o Roleta de Gêneros!
Mion, eu te agradeço muito que você é um cara renomado e tá fazendo coisas que custam 10 reais que nem precisava, só por generosidade.
Eu tô adorando isso aqui, eu tô me sentindo no quinta categoria, é muito bom.
Mas é incrível ver esse lado seu, porque eu fiquei sua fã e já te parei no aeroporto uma vez, você já era muito famoso,
é,
e eu
verdade.
Era só esquisita e bastante feia. E eu falei, caraca, eu sou muito sua fã e você foi muito simpático.
Você já me contou essa história, eu lembro até hoje, foi a primeira vez que a gente tava numa festa da MTV, eu fui até você pra falar, cara, você é muito genial, você é uma gênia, e aí você me contou essa história.
Então eu tô repetitiva, né?
Não, eu...
Não tem problema, não tem problema. Agora, Mion, além de tudo, eu sempre ouvi você falar, e você já falou sobre isso, que você sempre sonha em ser pai.
Sim.
E você tem uma família incrível.
Obrigado, que é... você também.
Obrigada. Mas eu doei a Clara, sabia? Ah, me ofereceram uma calça jeans e um tênis foda desse, eu não vou dar uma criança, querida. Ela que entenda onde vai morar. A gente tá sempre uma deslumbradinha, não dá não, quando faz sucesso?
Cara, eu acredito que sim. Não necessariamente uma deslumbrada gigantesca, mas é que eu tive muito sucesso muito cedo na minha carreira. E realmente, ó, até eu ter o Romeu, eu falo isso sempre, eu era um cara muito egocêntrico, eu era um cara muito focado na minha carreira. Eu queria só conquistar, ter o reconhecimento e criar. Meu único foco era esse, era a minha carreira, meu nome, o que eu estava criando. Mas quando o Romeu chegou na minha vida, nossa, foi uma mudança muito radical nesse sentido, assim. Muito. É uma grande sabedoria isso, na verdade, você entender que não é sobre você as coisas. E eu falo isso bastante, que se você acha o seu propósito, você acha uma coisa que te dá um prazer, e essa coisa só traz benefício para você, não é o seu propósito, não é o que Deus separou para você. Porque o propósito, ele só vale quando a outra pessoa precisa que você faça aquilo.
Deus mandou te dar uma indireta para mim, não mandou não? Foi recado de Jesus pra mim, não?
Ele falou aqui rapidinho.
Falou pra ele. Ele falou no ponto. Autoestima. É porque eu não conhecia a Suzana, conheci Rafa Witt. Fazia malhação. Tô brincando, o Rafa é maravilhoso, maravilhoso.
Maravilhoso, cara, maravilhoso. Ele é vocês são maravilhosos.
Agora, você é um cara bastante malhado. Eu tenho curiosidade sobre você. Ah. Será que eu posso tirar dúvidas sobre a academia?
Academia.
Sobre a academia num quadro maravilhoso chamado Malhado ou Molhado. Marcos Mion, maravilhoso. Você prefere treinar em grupo ou só você e seu personal?
Nunca treinei em grupo.
Nunca treinou em grupo?
Não, eu sou um cara focado.
Eu já treinei em grupo, dispersa.
Aí alguém deixa o peso cair.
Isso, tem que pegar com a boca. É difícil.
Não
é
pode
difícil.
Pegar o peso com a boca.
É complicado. Você é a favor do pré-treino pra durar mais?
Ah, sou. Gosto muito de pré-treino.
É fundamental.
Quase tomo todo dia.
Pré-treino? 30 anos de casado, pré-treino até hoje? Ué, essa não tá fechando pra mim?
Pra sair pra treinar, o pré-treino é bom, né?
Caraca, isso que falta. Falta pré-treino na minha série.
Você tem que botar pré-treino. É fundamental. Começa a formigar o bigode, formiga aqui um pouco a barba, o coração, tacaraca, tacaraca, tacaraca.
Tem preguiça de pré-treino.
E a perna começa a ficar assim, ó, dando uns tremelique. Aí você...
Pode ser dengue, mas também pode ser pré-treino.
Pode ser um infarto, né? É. Não, mas aí o que acontece? Quando você entra pra treinar, você quer devorar os pesos.
Isso que tá faltando,
isso, Brasil.
Pré-treino, caraca, apimentar um casamento com pré-treino.
Rafa, pré-treino.
Rafa, vou chegar hoje, não vou esperar nem na portaria do condomínio, a galera toda assistindo, eu pré-treino, o Mion pediu, e aí eu faço mais um filho. Você higieniza o couro sempre antes de utilizar? Não, ali, entendeu? Tá, vai malhar?
É muito importante, eu diria que é fundamental higienizar o couro antes do uso do exercício, afinal de contas... você não sabe quantas pessoas usaram.
Sentaram ali, você não sabe. E de repente, poxa vida.
De repente tem muita gente que já passou.
É verdade.
Tem que higienizar o corpo.
Você já precisou aliviar a carga no meio?
Já.
E voltou a treinar depois?
Não, já, mas eu continuo treinando. Ah, não pode desistir do treino.
Ah, Mion.
Não, tudo bem, você pode tomar uma água, fazer, né?
Não, mas você já aliviou a carga e continuou treinando?
Depois que você recupera, sabe? Porque aí você pode também mudar o grupo muscular, beber uma água, pode... Nunca é demais tomar outra dose de pré-treino.
Ah, você toma dose... Ah, tá.
Né? Uma
você
outra...
Você suplemento, mas não.
Não, do pré-treino.
Ah, do pré-treino.
O suplemento também, mas do pré-treino.
Não,
depende...
suplemento, você não sabe que eu tô falando do suplemento. O suplemento é... Meu Deus, não consigo malhar hoje. Vou tomar um suplemento.
Já aconteceu também.
Não, acho que você não tá falando a mesma coisa que eu.
Já, ué, já, claro. Qual homem nunca tomou esse suplemento?
Aquele que, tipo, Osmar Prado usa?
Osmar Prado?
É, a gente não tá falando a mesma coisa.
Osmar Prado, não tenho ideia do que suplemento Osmar Prado usa.
Cid Moreira, pra ele treinar, ele precisa tomar um suplemento.
Ué, eu tô falando esse suplemento.
Já
tomou? É, claro, tô falando desse suplemento.
Ah, é?
Você acha que homem que nunca tomou?
Eu acho que o Rafa nunca tomou. O Rafa tem que mandar ele parar de treinar.
É, ele nunca tomou.
Pra me comer, né, que é complicado, né?
Nunca
aí tomou o negócio.
Você não toma o suplemento pra conseguir treinar. Você toma o suplemento pra treinar melhor. Treinar
então por que
mais
não
forte.
Toma todo dia o suplemento? Por que eu tenho que ver essa galera que, porra, que malha mal pra caralho?
Ué, porque daí morre, né?
Ah, entendi. Na hora de fazer força, você geme alto? Ou é mais...
Ó, estudos científicos dizem que quando você emite sons...
Acorda de vizinho.
Grunhidos. Você aumenta a sua força em aproximadamente 10%.
Mas a pessoa que tá aí embaixo não fica meio incomodada, não? E você... Aumenta o fluxo.
Não, mas quer ver, ó. Faz de novo.
Ah, é casada, é sertanejo. Aô é bom, aô é bom. Aô estimula muita vontade
disso que eu tô
de malhar.
Falando.
Você compartilha a anilha. Eu não sei o que é anilha. O que é anilha?
Anilha é o peso, a roda do peso.
Já compartilhou a anilha?
Não.
O cara chegou pra malhar. Você falou, olha, eu já usei a anilha.
Não. Minha anilha é minha anilha.
É a tua anilha, né? É mais pessoal.
Não, não compartilha.
Eu compartilho, tá, gente? Aqui é self-service, você pode... Você já malhou tanto que saiu com, infelizmente, com o glúteo castigado e ficou sem andar? Fala, olha, hoje eu malhei demais, hoje é artrite... Desculpa, minha não tem necessidade de responder isso, não. Você prefere trabalhar...
O pior é que se fosse a conversa do treino mesmo, a resposta seria assim. Pô, eu faço cada exercício de glúteo, meu amigo saiu me arrastando.
Que não dá pra andar. E o meu não é... Eu aprendi a malhar o glúteo há pouco tempo, sabia?
Pô, dói pra caramba.
Dói. Pô.
Glúteo dói.
Você, de repente, alguém quer bater na academia num momento que ele tá fechado.
É ferro.
É ferro.
Ferro?
É ferro. Eu acho que eu falei que eu dei o cu. Tá legal. Alguém já machucou teu shake? Nada a ver. Sabe assim, falou, cara, esse copo é de vidro, querida. Esse copo é de vidro, meu amor. Tá ok. Você fica puto quando eu fico ligando pra você 10 mil, 20 vezes e você não quer atender? Manda agora! Chega agora do quadro Entrevista com o Especialista. Boa noite.
Boa noite.
O senhor é?
Sou especialista em artes marciais. Boxe e jiu-jitsu. E Wing Chun, que é um estilo de Kung Fu.
Wing Chun, senhor? O senhor inventou uma luta?
Wing Chun.
Wing Chun?
Isso.
É fã do Jackie Chan?
Não, do Bruce Lee.
Qual é o teu peso? Como é que é o nome daqueles
leve.
Pesos? Peso leve.
Isso.
Tem abaixo de você alguma coisa?
Tem pena, mosca.
Porra, mosca é muito escroto, né?
É muito escroto.
Você é peso mosca, mas você vale é peso dengue. Hã?
Mas vale a pena.
Vale a pena ter peso pequeno?
É, porque tem menos luta pra fazer.
Porque morre na primeira, né? Ih, cara de mal, me calou a boca do nada. Fez só um...
É porque a gente não tem encarada, então eu tô aproveitando aqui.
Faz assim. A carada comigo.
Não existe encarada no jiu-jitsu, mole, a gente não faz isso.
Mas existe no Lady Night. Aí é tirulipa do nada. Sendo o senhor um mestre das artes marciais, me tira uma dúvida. Foi golpe?
Foi.
Você na aula mostra como se defender um ataque de faca, mas e se te atacarem com uma colher? O que fazer? Não tem isso? Ah, a pessoa vem com uma faca. Mas e se for um extintor, uma colher, uma rosa?
Olha, eu acho que pra defesa desse tipo de coisa, sempre é a mesma. Sai correndo. Assim...
Mas não tem esse negócio de a pessoa vem com a faca por cima? Eu sei fazer, por exemplo. Você vem, se você viesse, vem me atacar com uma faca. Americana. Tem outro golpe, outro golpe.
Você pode até pra uma kimura, você pode rodar minha mão pro outro lado, entrar numa kimura.
Posso, mas eu giro junto que eu sou mais leve que você. Mas outro golpe, você, a pessoa vem com as duas mãos pra cima, faz assim, ó. Eu morro teu saco. Aí não tem golpe teu, concorda?
Eu me considero vencido.
É. Outro golpe. Aqui, rodei teus ovos, chupei, cuspi, peguei no ar e te fiz um presente. E aí eu ganho qualquer luta. Quem geme e grunhe mais, artista marcial ou ator pornô?
Artista marcial.
Como é que vocês fazem? Vou simular soco e você reage, tá?
Tá. Um.
Dois. MMA é só um cursinho técnico para enganar em várias lutas sem se especializar em nenhuma, comente.
Atualmente é.
Querido, você vai apanhar amanhã às 7h30.
Faz parte.
Tem quantos anos?
39.
Nossa, parece ter mais. Sacanagem. Tem aquela pessoa que põe de joelho e faz... E ele faz tum.
Sem tocar nele.
Tijolo imaginário.
Quebrou.
Você se cagou, não cagou? Quebrou. Era um pouquinho? Quebrou.
Também.
A gente percebeu aqui. Quando a briga de bêbado será reconhecida como arte marcial?
Já é.
O que não vale na luta aqui do Wing Chun que você inventou, que a gente não é...
O que não vale?
É.
Na verdade, vale tudo. É esquisito, assim, mas é muito...
Vale xingar a mãe?
Dedo no olho. Vale xingar a mãe, dedo no olho.
Soprar o cu do cara.
Pode.
Pode soprar o cu do cara?
Pode, é
complicado. É que se vale a pena, né? Ganhar uma luta e enfiar a boca num cu de um lutador?
Já, olha, existe uma história sobre isso, inclusive.
História de cu de lutador?
Pô, existe.
Vamos ver. Vai.
Final do Campeonato Carioca de 2017.
Flamengo
tô eu lutando.
Versus Vasco, 2x7 com Marcelinho em Carioca.
Tô eu lutando, não sei o quê. Eu só ouço minha irmã no fundo que tá filmando assim. Cheira a bunda do meu irmão. Isso aconteceu.
Cheira a bunda do meu irmão?
Exatamente.
Já peidaram na tua cara?
Já.
Cara, já peidaram na minha também? Eu fazia jiu-jitsu, uma menina sentou na minha cara e eu comi como um almoço. Eu não tinha comido nada. Engoli um pão de jejum.
Foi uma refeição inteira.
Se a luta é livre, por que elas têm regras?
Uma boa pergunta, eu não faço a menor ideia.
Quais são as regras do jiu-jitsu, por exemplo? Não pode ganhar.
Você não pode socar. Não existem golpes contundentes.
Mas você pode quebrar o braço dele, aquele meteoro, metonauro,
aquela metonauro. Pode, pode, acontece.
Uma vez eu lembro que ele tava com... O braço dele já tinha pego o Uber, tava em casa já, comendo, e ele tava...
Inclusive é uma expressão, a gente fala que a gente leva os membros das pessoas pra casa depois do treino.
Você é um pouco mal?
Não, nem um pouco.
Tem filhos?
Não.
É mal. Se vale tudo, eu posso gritar. Eu venci e decidir a luta no carisma?
Não.
Mas por que vocês treinam de kimono se na rua ninguém tá de kimono? Ninguém vai de briga na rua e fala, peraí, um minutinho, põe o kimono dele.
Ah, mas já viu como é que o kimono se parece com um terno? Ou um casaco? Alguma coisa assim.
Ah, mas você só bate em engenheiro, executivo.
Só dá pra bater no inverno. Chegou no verão, já era.
E regata? Você não merece dar um tapa na cara de filha da puta que usam regata até hoje? Você usa regata? Ah, meu Deus, ele usa regata. Vocês não lavam aquela porra, não lavam?
Tem gente que não.
Porque mesmo antes da pandemia, entrava lutador e a gente colocava máscara.
Então, você sabe que a galera vai, abre assim, coloca sua cara assim nos peitos da pessoa com o casaco.
Nunca chupou? Sabe que sacanagem? O cara tá batendo, você faz. Chupa um mamilão dele?
Não, não, é meio estranho, né? Vai ver o cabelo.
Você tem tensão no mamilo, lutador? Você tem tensão no mamilo?
Não.
Nenhum?
Nem.
Você fica chupando meia hora teu mamilo. Doutor, meu primo judoca foi testar o golpe mata-leão em um leão na África e nunca mais voltou. Sabe me dizer o que pode ter acontecido? Comente.
Ele fez errado.
Olha só, durante a entrevista, se quiser desistir, é só dar três tapinhas. E a pessoa já fingiu que não ouviu três tapinhas?
Não, nunca.
É obrigatório respeitar.
Em teoria, é. Tem gente que não respeita.
Quem, hein?
Eu não posso falar nomes, assim.
Querido, tem gente profissional aqui. Ah, querido, você não dá, que... meu amor. Pelo amor de Deus. Um nome só de um lutador.
Não dá Anderson pra falar
Silva,
a respeito,
Anderson
assim.
Silva? Anderson.
Mas é no diminutivo.
Anderson. Você é quatro sacodinho? Quando um lutador desiste, deve bater três vezes. O senhor bate para os outros com frequência ou batem mais para você?
Eita, é aquele negócio, porque é um drama. Ou você bate ou você pode bater oralmente também.
É boqueteiro! É... Mas agora, sério, quantas você bate por dia?
Algumas.
Todo dia?
Todo dia. Até quando não tem treino, impressionante.
Mas ele fica a cabeça do pau, não? Ou o tatame? Não, será que a mulher fica um pouco, não?
Não.
Porque fica esfregando o tatame direto, né? Não, às vezes a erosão corrói, diminui, às vezes 3 a 5 centímetros.
Acho que não, acho que não.
Já tentou dar um KO e deu o KU?
Não.
Numa luta greco-romana, vence quem dá o beijo grego primeiro, comente.
Sim, isso é um fato.
O senhor é bom de jab?
Sou.
E blowjab?
Depende.
Chave de ovos, comente.
Acontece. Complicado.
Já tomou uma chave de ovos? Já inverteram a ordem do teu saco? Já voltou com o saco direito no esquerdo?
Já, foi terrível.
É mesmo, doutor?
É, franceses.
É normal durante uma luta ter uma ereção ou meu marido não está praticando luta com seus colegas de trabalho, comente?
Não, não é comum.
Ter uma ereção? Nunca teve uma ereção?
Não,
sem
luta.
Querer, involuntário. Às vezes vocês não acordam e é xixi de manhã, quando vai ter uma ereção?
É, sim, mas eu acho que existe um mecanismo aí pra esse xixi acontecer, pra essa ereção acontecer, quando a gente tá apertado.
Não tem nenhum lutador que dá tesão, doutor?
Não.
Uma sunguinha.
Com a sunguinha certa.
Esfregando ali, sua irmã falando chupa o cu dele, vamos ver.
Com a sunguinha certa, uma sunguinha mais curtinha assim, mais cavadinha, anos 80.
O senhor conhece o golpe com o cu do bambu?
Quem vai mostrar agora?
R$1.000 se você mostrar o cu. Eu mostro por R$10, tá? A cabeçada no céu da boca pode levar a nocaute? Mas com todo respeito, doutor, como eu escapo de uma chave de pica?
A gente não escapa, a gente vai em casa 8 de outubro.
Não tem como escapar de chave de pica.
Não, não.
Galera, amigão, aqui câmera, pode comer o cu dele. Não, brincadeira. Tão importante quanto saber bater é saber apanhar. Qual o jeito certo de levar um chute nos ovos?
Com dor intensa.
Aí você faz um algodão quando pega no teus...
Não.
Não, né? Perde os ovos, mas não perde a dignidade. Não é isso, doutorzão?
Nunca, nunca.
É verdade que quem pratica muita luta fica com a chamada orelha de couve-flor? Então me mostre sua berinjela para ver se o resultado é o mesmo.
Aparentemente não são todas as orelhas que deformam. Eu tenho uma orelha pequenininha, tá vendo?
Ai, gente, ele é cuja barriga! Ui, cuja barriga que tem o meu doutor, ele é minha vida! Que é o amor da vida da mamãe, que é o meu...
Sorriu.
O que você faz? Tá achando minhas perguntas sem grace? E quando Chaves torce o braço do Kiko, ele dá uma chave de Chaves? E minha samambaia me chamou para porrada. O senhor acha que o melhor a fazer é arregar? E quando vemos cachorros de uma dama praticando o shiu-shitsu? fofo, você gosta, né? Faz pra mim, agora tudo é fofinho, tá? Eu vou fazer uma pergunta, você tem que fazer assim. Sou uma flor! É! Tá? Por favor, tá? Um lutador com equipamento de áudio antigo usa kimono?
Usa kimono. Usa kimono.
Agora você vai fazer assim, ó. É. Lá na fazendinha! Pá! Tá? Um lutador que gosta de MPB seria um Gilberto Jiu-Jitsu?
Sem dúvida.
Um lutador chinês que desce na boquinha da garrafa seria o Jackie Chan? E o mais famoso atleta do boxe mundial que faz a alegria de crianças do mundo inteiro é o Mike Tyson?
Nossa!
Faz só um golfinho pra mim? Tá?
Esse é uma foca, isso não é um golfinho.
É, a foca, eu falei errado. Um mestre das artes marciais que tá sempre com a leitura em dia é um Bruce Lee? Se um lutador luta pela dor, quais são suas dores, doutor?
Costa, joelho, ombro, cotovelo.
Sou uma idosa. Uma luta praticada por Jorge Benjor é um cara... Uma dúvida. Lutador mineiro faz vai, tai?
Faz.
E figuras enormes feitas em plantações por extraterrestres são artes marcianas? Você tá bem agora ou taekwondo?
Sem taekwondo.
Uma luta que ensina defesa pessoal e desenhos em estilo japonês é um krav maga? Lutador alérgico sempre perde pra capoeira? E a modalidade mais generosa de lutas é o ajudô?
Nossa.
Então vai, golpe, tô aqui. O que você faria? Eu não posso estar nessa posição. O que você faria aqui?
Nada, você não tá oferecendo perigo nenhum, você está assim?
Eu tô com dois fuzis no meu seio. Atirei na tua cara já.
Mas o vidro tá protegendo aqui.
Os fuzis, porra. Fuzil pegar carrubinando, vai pegar carilho.
Por que eu vou sair daqui, de trás do vidro, me protegendo?
Senhor, eu tô falando de uma situação hipotética, querido. De Deus. Tô na rua, tum. Caminhando, vem atravessando, tum, tum, tum. E aí, eu vou te atacar, tô com uma... Uma coca com gás aqui, ó. Não, água com gás não. Eu tô com uma arma aqui.
Um cacetete.
Vem te atacar aqui, como é que você se defende?
Vou entrar primeiro aí, antes do alcance, e aí, te dar um abraço, falar uma coisinha no seu ouvido. Ah. Exatamente, depois de derrubar.
Depois de derrubar. Me derrubou. Teus ovos já estão aqui na minha cara. Prendendo minha respiração. Esses bagos enormes teus, que dá pra ver aqui debaixo, que eu senti com o meu pé. Prendeu minha respiração, como é que eu saio daqui? Não tem isso não, só fazer o golpe do chazinho.
Você vai querer sair?
Isso que eu tô te falando, não quero. O senhor gosta de dar vazare nas lutas?
Sempre que possível.
Então pode vazare daqui. Muito obrigada, esse foi o Lady Night com o Marcos Pio.